A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O Paraguai existe. Não se pode dizer há quanto tempo o Brasil vive de costas para o Paraguai. A terra dos Guaranis só era notícia nas reportagens sobre contrabando e tráfico de drogas, e entrou transversalmente no caso da investigação sobre a presença de grupos terroristas na região da Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, 10 anos atrás. No mais, os paraguaios sempre foram desprezados como os primos pobres do Cone Sul. O Monsenhor Fernando Lugo Mendes, cujas funções religiosas foram suspensas temporariamente pelo Vaticano, é pouco conhecido por aqui. Sua vitória abre os olhos da imprensa e das autoridades brasileiras para um processo que parece estar em curso no país vizinho e que pode afetar os interesses do Brasil. Lugo elegeu-se com o apoio de uma frente de forças esquerdistas e de centro-direita, após uma vida dedicada aos pobres. Sua principal bandeira é a revisão das relações econômicas com os países vizinhos. Entre eles, o mais vistoso para o bem e para o mal é o Brasil. De repente, a imprensa brasileira descobre o Paraguai. A eleição de Fernando Lugo ganhou manchetes na segunda-feira e começa a alimentar as pautas dos jornais daqui para frente. O tema central é a anunciada intenção do futuro presidente paraguaio de rever o Tratado de Itaipu e outros acordos comerciais vigentes há mais de 20 anos. No Paraguai, o Brasil é apresentado diariamente como potência exploradora, numa campanha encabeçada pelo jornal ABC Color e reproduzida na televisão e por emissoras de rádio de todo o país. A imprensa brasileira se sente confortável ao noticiar a liderança do Brasil na América do Sul e sua crescente influência no cenário internacional. Vamos ver como reage diante do outro lado da moeda. No caso da Bolívia, que elegeu Evo Morales e partiu para o confronto, a imprensa brasileira quase foi à guerra. No fim, a Petrobras fez a revisão dos contratos e até mesmo o empresário Ike Batista, que teve seus investimentos expropriados, acertou-se com os bolivianos. Antes que os tambores de guerra da imprensa brasileira houvessem esfriado, Ike Batista e Evo Morales já haviam se tornado velhos amigos de infância. A TV pública no jornal. O Observatório da Imprensa na TV vai tratar hoje da TV pública. O tema foi debatido na semana passada por iniciativa da Folha de São Paulo, o que permitiu abrir o leque de discussões sobre a política de comunicações, até então ainda restrito a especialistas e profissionais diretamente interessados. O debate da Folha, intitulado TV Pública, Cultura e Democracia no Brasil, Por que e para que a TV Brasil?, ganha importância por ser a primeira vez que uma empresa jornalística abre espaço para o assunto. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
Luciano, a Folha de São Paulo quebrou na quinta-feira passada o pool de má vontade erguido pela grande imprensa comercial contra a TV pública. Foi ousada a ideia de promover no auditório do jornal, com entrada franca, um debate entre os presidentes das redes públicas, TV Cultura e TV Brasil, respectivamente Paulo Marcon e Tereza Cruvinel, com a participação de Eugênio Butti e a mediação do novo ouvidor do jornal, Carlos Eduardo Lins da Silva. Ao invés de pré-julgamentos e preconceitos, uma exposição séria e equilibrada. Qual seria o programa da TV brasileira capaz de reproduzir para a sociedade o teor de um debate desta natureza? Só um programa transmitido pelas redes públicas. Por isso, não perca, hoje, às 22h40, ao vivo, pela Rede Cultura e TV Brasil.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.